13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Notícias na RDP África com Gael Castro.
A Renamo acusa o partido no poder em Moçambique de ter reativado os esquadrões da morte, ao que a Frelimo responde que tal acusação revela desespero por ter perdido nas eleições gerais. O presidente angolano João Lourenço já foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. O porta-voz do partido no poder em Moçambique já reagiu às acusações da Renamo, que afirma que a Frelimo reativou os seus esquadrões da morte. Kaifadin Manasse considera que tais acusações demonstram algum desespero depois da derrota nas eleições de 15 do mês passado.
Mostra claramente que esta questão do esquadrão da morte é uma linha de orientação da própria Renamo. Se nós formos a reparar o que está a acontecer desde o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições dos resultados, a Renamo dividiu-se em duas partes. Existe uma Renamo do Sufo Mamad e existe uma Renamo do Nyong. E os ataques na zona centro, onde tem sido cíclico nos períodos pós-eleitoral, começaram. E mostra claramente que esta é uma tentativa da Renamo de perturbar a tranquilidade e a ordem social deste país. A Renamo está com problemas sérios internos. Neste momento, o que a Renamo tem que fazer, em vez de estarem nas províncias a tentarem manipular a opinião pública, porque o povo moçambicano tem clareza de quem ganhou as eleições e o povo moçambicano vai continuar a ser resiliente e a trabalhar para o desenvolvimento deste país. Desde as primeiras eleições até hoje, que estamos nas sextas, o povo foi vivendo este tipo de desafios em tentar trabalhar para enquadrar a Renamo no cenário político.
A reação da Frelimo às acusações da Renamo, que afirma que o partido no poder reativou os seus esquadrões da morte, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, pede por isso uma intervenção das autoridades moçambicanas para travar a violência no centro do país.
Exigimos a intervenção imediata das autoridades competentes, porque os moçambicanos não querem jamais conflitos pós-eleitorais que a Frelimo, de forma camuflada, pretende criar.
A região centro de Moçambique tem sido palco nos últimos dias de ataques, particularmente contra viaturas de transporte de passageiros. Foi hoje atacado um autocarro com 40 passageiros a bordo que se dirigiam de Maputo para um retiro de uma seita religiosa no norte do país. O ataque, levado a cabo por homens armados, ocorreu a 40 quilómetros da vila da Gorongosa. A agência Lusa refere a existência de 3 feridos, 2 dos quais em estado grave, que foram mesmo transferidos para o Hospital da Beira. Segundo testemunhas, os autores dos disparos contra o autocarro usavam máscaras, capacetes e fardas idênticas às do braço armado da Renamo. O presidente de Moçambique condenou hoje o ataque contra as Forças Armadas do Mali, que causou pelo menos 54 mortos. Filipe Nyusi considera, num documento distribuído à imprensa, que é a altura para uma ação conjunta e global contra as raízes do terrorismo e do extremismo em África. O ataque que motivou a declaração do presidente moçambicano ocorreu no passado dia 1 contra uma base militar no norte do Mali. O presidente angolano João Lourenço já foi recebido pelo Papa e há relato do encontro. Paulo Borges.
O encontro entre os dois chefes de Estado, o chefe de Estado de Angola e o chefe de Estado do Vaticano, aconteceu por volta das 10:30 da manhã. Uma nota oficial divulgada pela Santa Sé refere cordiais conversações nas quais foram enfatizadas as boas relações entre a Santa Sé e Angola e a apreciada contribuição da Igreja Católica em muitos setores da sociedade. Foi também dada atenção especial a alguns aspectos do acordo bilateral assinado no Vaticano a 13 de setembro passado. Para além de João Lourenço, fazia também parte da delegação a Primeira-Dama e, na tradicional troca de presentes, o presidente de Angola ofereceu ao Papa um quadro que representa uma mãe e uma filha em trajes tradicionais angolanos. A agenda de amanhã, segundo dia da visita, prevê uma passagem de João Lourenço pelos monumentos principais da cidade, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, João Lourenço vai ainda prestar homenagem ao primeiro embaixador do Reino do Congo, junto da Santa Sé, vai depositar uma coroa de flores na sepultura de Dom António Manuel Nvunda Negrita.
O resumo aqui feito por Paula Borges do encontro entre o presidente João Lourenço e o Papa Francisco no Vaticano. As Nações Unidas e o governo queniano foram amplamente criticados ontem devido à realização de uma conferência global sobre a saúde sexual e reprodutiva que hoje começa. Os grupos cristãos acusam as Nações Unidas e o governo de Nairobi de organizarem um evento para promover o aborto e a homossexualidade naquele país africano. Já os especialistas em direitos humanos da ONU dizem que chegou a hora de cumprir as promessas feitas às mulheres há um quarto de século, como nos conta Alexandre Soares, da ONU News.
Chegou a hora de líderes mundiais honrarem promessas feitas há 25 anos e renovarem os compromissos com os direitos das mulheres, destacou um grupo de 24 especialistas em direitos humanos da ONU. Esta terça-feira começa o encontro de cúpula sobre os 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ICPD-25, em Nairobi, no Quênia. O encontro reúne chefes de Estado, ministros, parlamentares e representantes da sociedade civil. Em nota, o grupo de especialistas comemora o importante progresso conseguido desde o primeiro encontro em 1994, mas diz que o mundo está longe de cumprir a promessa dessa reunião. Entre as conquistas das últimas décadas está uma queda de 38% na taxa de mortalidade materna no mundo entre 2000 e 2017. Apesar disso, ainda morrem mais de 800 mulheres todos os dias, devido a causas evitáveis relacionadas com gravidez e parto. Muitas delas são menores de idade. Apesar da maior disponibilidade de métodos de contração e revogação de leis que os criminalizavam, ainda são necessárias ações urgentes nesta área. A nota lembra que todos os anos acontecem 25 milhões de abortos inseguros. Além disso, milhões de mulheres continuam sem acesso a métodos contraceptivos, muitas vezes levando a casos de gravidez indesejada.
Arranca hoje em Nairobi uma conferência global sobre a saúde sexual e reprodutiva. O Comitê Olímpico Internacional vai financiar a construção da sede do Comitê Cabo-Verdiano. Carla Lima.
A informação foi avançada durante a visita de 24 horas que a delegação do Comitê Olímpico Internacional realiza a Cabo Verde. No final do encontro entre o Ministro de Estado e do Desporto e o Presidente do COI, o responsável do COI garantiu o apoio financeiro para a construção da sede do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, organismo que já tem garantido um lote de terreno disponibilizado pela Câmara Municipal da Praia.
J'ai entendu les très bonnes nouvelles que la municipalité de Praia va mettre.
Recebi a boa notícia que a Câmara da Praia vai disponibilizar um lote de terreno para a construção da sede do Comitê Olímpico Nacional. Posso já afirmar que o COI, Comitê Olímpico Internacional, contribuirá também para essa construção.
Ça va se passer. Le CIO va contribuer aussi à cette construction.
A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, Filomena Fortes, destaca a pertinência da visita de uma delegação do Comitê Olímpico Internacional, encabeçada pelo responsável máximo da organização.
Cabo Verde está de parabéns com essa visita e também ver que O Comitê Olímpico e o Governo trabalham de mãos dadas, que isso é algo que é muito raro nos outros países.
Durante a sua estada em Cabo Verde, o presidente do Comitê Olímpico Internacional manteve encontros com o Comitê Cabo-Verdiano e a Câmara Municipal e foi recebido pelo Primeiro-Ministro e Presidente da República.
O Comitê Olímpico Internacional vai financiar a construção da sede do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Decorre na ilha cabo-verdiana de São Vicente o Mindelact. Mais uma companhia portuguesa sobe hoje ao palco nesta edição que assinala as bodas de prata do Festival Cabo-Verdiano. João Costa Dias.
Sítio da Companhia da Xanca tem início às 19 horas no Palco 2, na Alaim. André Louro, um dos mentores da companhia portuguesa, resumiu o espetáculo.
O sítio já nasceu há cerca de 4 anos, um espetáculo de máscara de larvar para dois atores e que conta a história de dois idosos numa aldeia distante deste Portugal que tanto reflete às vezes o mundo inteiro.
Catarina Santana, corresponsável pela Companhia da Xanca, enquadra sítio no trabalho que vem sendo desenvolvido.
A nível técnico é muito um trabalho da poética do gesto e depois, enquanto projeto, acompanha um bocadinho o projeto desta companhia, da Companhia da Xanca, não é? Que foi fundada pelo André e por mim. Somos nós os artesãos da Companhia da Xanca, com muitas outras ajudas, mas reflete a nossa saída de Lisboa para o campo, para um território de baixa densidade populacional, numa aldeia pequenina. Há 6 anos tinha 40 pessoas, neste momento não deve chegar a 30, porque é uma população muito idosa, e com 3 crianças. E este foi o nosso olhar muito fresco, vindos da cidade para uma aldeia pequenina.
Hoje, às 19 horas, no Palco 2, na Academia Livre de Artes Integrada do Mindelo.
O Mindelact decorre até domingo.